ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais um programa Titulares, a sua mesa redonda semanal com o que de melhor acontece no mundo dos esportes. Titulares sempre às segundas-feiras às 8 da noite e depois, assim que você preferir, em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e mais uma vez aqui nos estúdios Central 3, Matias Pinto. Olá, Matias.
Opa, tamo junto, Paulo.
Vitor Birner chegando quase que pontualmente. Boa noite.
Boa noite, e faço programa desde antes de você e nunca atrasei.
Ainda bem, né?
A única vez que cheguei minutos atrasado foi por conta do trânsito, num traçado de 2 quilômetros, cerca de uma hora e pouco de trânsito, eu vim andando no meio da chuva, porque senão o Chico Malta é capaz de me agredir quando eu chego aqui.
Veio andando porque se recusa a utilizar o transporte público. Boa noite, Chico Malta.
Boa noite.
Leandro e a mim na mesa de som.
Eu tô... pobre Vitor Birner. Boa noite.
Um coitado. E nosso convidado é editor do site Trivela, colunista da revista VIP, Leandro Begoosso. Olá, Leandro.
Oi, tudo bem aí, Paulo?
Valeu pela presença.
Opa, nice.
Falaremos de diversos assuntos, claro, e começando com o Campeonato Paulista, definidos os quadrifinalistas. Primeiro, falar do clássico. Santos bateu o Palmeiras por 2-1, ficou com a melhor campanha do Paulistão. O Santos que poupou nomes como Arouca, Cícero e Leandro Damião.
Paulistinha.
Paulistão. Vamos respeitar a pauta, Vitor Birner. E abriu 2-0 com o Neto e Thiago Ribeiro. Já o Palmeiras, sem Prass, o Wendel e o Wesley, foi pra cima, tentou empate, só conseguiu descontar com Allan Kardec. 2-1 Santos vence o Palmeiras, termina com a maior pontuação do Paulistão, 36 pontos, enfrenta a Ponte Preta na próxima quarta-feira. E aí, comentários sobre o clássico? Vou começar com você então, Birner, já que chegou tão na hora.
Não, vou perguntar pro Leonardo, que é especialista no assunto.
Leandro.
A gente sempre vira dupla sertaneja.
Especialista no assunto, e eu noto que eu também tô aqui numa minoria hoje, clubística total, né? E por incrível que pareça, só tem um corintiano hoje, 2 são paulinos e 3 palmeirenses, sem revelar quem é quem. O que é mais importante, a pauta ou a informação?
Se a pauta estiver a nosso lado, tá tudo bem, né? A informação dificilmente vai estar do nosso lado, mas a pauta pode estar, né?
Agora, sobre o clássico, eu acho que o Santos começou o jogo bem melhor, pressionando saída de bola, e aí uma proposta do Oswaldo. Quando o Santos faz o gol, a gente pode questionar, eu acho que não é falta aquilo. Muito mimimi querer marcar a falta no lance daquele. O Marcelo demora demais para subir a cabecear. O Santos recua e aposta no contragolpe. Acha um contragolpe com execução perfeita do passe, a corrida de bola do Thiago, a finalização no canto direito, quer dizer, é um lance preciso. O Palmeiras no segundo tempo adianta a marcação e toma conta da partida. Eu acho que fez a diferença no final das contas foi a qualidade da finalização ou dos goleiros. Eu não sei, o Fernando Prass, por exemplo, estava inspiradíssimo, não jogou essa partida. Se fizesse os milagres que vinha fazendo, o Santos não teria vencido, porque o Palmeiras teve a chance para empatar, né? Foram 2 lances cara a cara. O primeiro do Bruno César, eu não gostei no primeiro tempo muito do Palmeiras, não gostei da movimentação na frente. Acho que o Bruno César e o Leandro muito estáticos do lado. O Bruno tem que se mexer mais, ele não é um ponta, não é um jogador para receber a bola e sempre velocidade na diagonal. Ele não tem nem a característica do ponta antigo, nem desses jogadores de hoje que atuam na linha de três. Ele precisa se movimentar para aquele sistema ofensivo funcionar. E no segundo tempo ele fez isso. E quando fez, o Palmeiras conseguiu envolver a defesa do Santos. Para mim, a melhor do jogador do Palmeiras, o Allan Kardec. Os dois do Santos, para mim, Giovani e o Aranha. Agora, foi um jogo que especificamente que fez a diferença... foram as finalizações e as defesas do goleiro. Aí depende da sua interpretação quando o cara fica, quando o Bruno fica cara a cara com o Aranha, se aquilo é mais mérito do Bruno ou mais mérito do Aranha ou falta de mérito do Bruno na hora de finalizar.
Na hora que você enxerga, eu vou me ater ao sistema ofensivo do Palmeiras e do Santos com peças que são parecidas em alguns aspectos, mas que na prática funcionaram de maneira bem diferente. O Palmeiras tem, a impressão que eu tenho é que assim, o Bruno César é um jogador bastante inteligente, lúcido, mas o corpo, ele briga com o corpo hoje.
E tá fora de forma.
Tá fora de forma. E o Leandro, que é jovem, tem um corpo inteiro, é rápido, é um jogador bem, que tá em ponto de bala para jogar muito mais do que tá jogando, é um cara meio ausente na partida, ele tem pouca leitura da partida, acaba aparecendo pouco. Aí o Palmeiras depende da movimentação do Allan Kardec. Quando ele sai da área, o Palmeiras consegue fazer alguma jogada, mas porque o Valdívia, quando pega a bola, é bonito, parece um quadro, sabe? É bonito, mas não muda a vida de ninguém, sabe? O Valdívia faz...
Mas ele, pelo menos, na movimentação, ele foi bem, Leandro.
Mas ele tá muito longe da área, ele entra pouco na área. As bolas que ele enfia...
Chama-se ausência de Wesley.
Você acha?
Falta saída. Falta qualidade na saída de bola do meio de campo.
Pode ser.
Com aquele meio campo que jogou ontem, né?
Meio campo que jogou ontem, claro.
É, porque o lituano lá, ele tem adiantado... Ele tem usado o Mendieta, às vezes, para substituir o Wesley, né? E o Mendieta, quando ele jogava no Libertar, ele muita... No jogo que fez o Kleina gostar dele, no Palmeiras Libertar, na Libertadores ano passado, o Mendieta jogou mais na posição do Wesley do que na posição do Valdívia. Sim. Embora quando ele tenha vindo, ele veio assim, não, ele vai substituir o Valdívia. Não era isso, né? Em nenhum momento foi isso. Você percebe ontem a saída, o meio campo do Palmeiras que entrou ontem, acho que tem algumas coisas a levar em consideração. O quadrado mágico, essa expressão que foi amaldiçoada pelo tempo aí, né? Foi o segundo jogo que os caras jogaram juntos ali. E você percebe que desde a Série B, o Leandro não sabe muito bem jogar ao lado do Allan Kardec. Né? Você vê que em alguns momentos o Leandro realmente fica perdido em campo. E os melhores momentos do Leandro, em algumas vezes, é quando o Kleina inverte a posição do Allan Kardec com a do Valdívia. No jogo contra o São Paulo, por exemplo, o Allan Kardec recuou, virou meia, e o Valdívia foi jogar de centroavante. Ali foi quando o Leandro teve os melhores momentos, quando o Muricy percebeu e encaixotou o Leandro.
Agora, eu acho que o Kleina fez aquilo especificamente para poder marcar avanço de lateral. Para facilitar para o Kardec marcar e para deixar o Valdívia solto, até porque era mais começo de temporada e não dá para confiar no Valdívia indo e vindo o tempo inteiro.
Ele já não marca. Nem em meio de temporada ele marca.
Não dá para confiar no Valdívia. Não é da característica. Não dá para confiar no Valdívia, ponto. Assim. Acho que tem uma questão também que embora...
Você tiraria ele do time?
Não, pode ser alguma. Essa acho que é... Ainda mais com ele podendo jogar, você percebe que ele faz uma puta diferença, tanto ele quanto o Kardec. Né? Eu acho que quando eu olho para esse time do Palmeiras... eu gosto muito de ver jogador inteligente em campo, assim. Às vezes mais até do que o cara super habilidoso. Por exemplo, o Kardec, eu acho que é um cara muito inteligente. Ele deu dois passes ontem que me fizeram lembrar o Miller no final da carreira, quando virou pivô, e o Evair, em alguns momentos, assim, sem cometer nenhuma heresia.
Enfim. A jogada em si, não o jogador.
A jogada em si, não o jogador. E o Valdívia também é um puta cara inteligente, né, quando tá a fim de jogar. Então eu acho que isso ontem também pesou, assim, pesou um pouco. Aquele meio campo do Palmeiras, ele era inferior para ler o jogo do que o meio campo que jogou contra o São Paulo, por exemplo.
Só pro Matias na roda também, o quanto que a Ponte Preta pode incomodar esse time do Santos? Santos e Ponte abrem, né, as quartas de final, quarta-feira, 7:30. Essa é a moral do Santos, né? Líder disparado e claro que não vai ganhar a preferência de jogo da TV, joga no horário das 7:30 na Vila Belmiro. O Santos fez 36 pontos, a Ponte 24. Dá pra incomodar, Matias, ou nada de braçada aí rumo à semifinal?
Eu acho que eu já tinha elogiado o trabalho do Vadão na semana passada, né? Desde que ele chegou na Ponte Preta. Mudou o ânimo lá pelos lados do Moisés do Carvalho.
Não pode ser fã do Vadão, não. O Paulo Júnior não deixa.
O Paulo Júnior é crítico.
Não, já dá pra vocês trocarem telefone aqui. Temos dois fãs do Vadão pra almoçar amanhã.
Paulo, o que faz um fã do Vadão?
O que faz um fã do Vadão quando chega em casa? Eu não tenho ideia o que fazem os fãs do Vadão.
Eu não sou fã do Vadão, mas tem que reconhecer a mudança de espírito que ele levou pro elenco da Ponte Preta. Ontem a Ponte jogou com o Mojimirim em casa, com um time misto, né? Poucos titulares. Aliás, essa rodada não dá para ter parâmetro nenhum.
Uma rodada de aspirantes.
A maioria dos times pouparam seus principais jogadores.
Aliás, um jogo estranho, né? Dois times de cidades vizinhas ali, um 4-0. Sei lá.
Então, acho que a partir desse jogo com o Mojimirim não dá para esperar muito da Ponte, mas... Se pensar na Ponte, que jogou contra o São Paulo, por exemplo, no Moisés do Carelli, e algumas peças, dá para incomodar o Santos. Mas, claro, o favoritismo é todo da equipe do litoral, até porque a Ponte Preta tem sofrido um desgaste natural depois daquele final de temporada, onde finalmente parecia que ia dar em alguma coisa e como sempre não deu nada, então eu acho que é por aí.
Já projetando os jogos, que eu acho mais interessante do que a gente falar do clássico em si, a gente podia fazer uma crítica ao Santos por não ter conseguido encaixar um contragolpe no segundo tempo inteiro, a não ser no finalzinho do jogo.
É isso que eu ia dizer, talvez até merecer o empate pelo gás do final ali, por ter levado o jogo a sério o Palmeiras.
Olha, eu acho que a única coisa que torna o futebol injusto é erro de arbitragem, porque o restante é tudo consequência de mérito e acerto, mérito e erro de jogador, sorte e azar, e tudo isso faz parte do jogo, é tudo consequência da ação dos atletas. Se eu não levasse em conta a finalização, que é uma ação do atleta muito importante, pelo volume de jogo e pelo que fizeram, o jogo de ontem era um jogo para empate. Certeza. Por isso que eu falei que acho que só a qualidade das finalizações é que acabou fazendo a diferença. Agora, a minha dúvida, mais no Palmeiras do que no Santos. O time do Palmeiras que vai começar o mata-mata, você acha que é o de ontem com o Wendel e o Fernando Praz? Ou você acha que vai ter alguma mudança na cabeça de área, a França joga? Eu acho que é o de ontem com o Wendel e Fernando Praz, a não ser que o Lina tenha ficado assustado com a entrada do Bruno César por conta dessa falta de condição física, até um pouquinho de entrosamento do time com ele.
Eu acho que ontem é interessante ver o Kleina, o time base do Kleina já está na cabeça, né? Já faz um tempo assim. Você vê que é o Praz, o Wendel, o Lúcio, o Wellington, o Marcelo Oliveira, né, que é um zagueiro, enfim, que veio das categorias de base, o Juninho. Aí aquele meio campo, você sabe que tem sempre um cabeça de área ali que você não sabe quem vai sobrar, né? O França, nos jogos que entrou, jogou bem, assim.
E solto, né?
Solto e tal. Ele tem um pouco. O que me assusta um pouco no França é que eu acho que tem muita cara de cachorro louco, sabe? ele parece realmente muito maluco em alguns
momentos. Fábio Santos da vida, é isso?
É, assim, ele parece que ele vem com a hashtag vida louca, assim, sabe? E aí é uma loucura, assim. Eu não sei como esse cara reagiria, por exemplo, num jogo Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, assim. Já com o Bruno César, ele claramente está muito fora de forma, né? Mas também assim, o cara volta dos Emirados Árabes, eu não vi ainda um jogador voltar dos Emirados Árabes e demorar uns 3 meses para se adaptar.
E ainda fora de forma, tá fazendo partidas razoáveis, que o Patrick Vieira não consegue fazer, o Felipe Menezes não consegue fazer, então ele fica de titular.
O Vinícius não consegue chutar no gol.
Mas aí não é nem por ontem, porque ontem, por exemplo, o Santos não colocou para jogar nem o Cícero, nem o Damião. Você vê que no mesmo setor, o Santos tem jogadores com características semelhantes que estão fazendo muito mais. O Giovani fazendo muito mais que o Leandro, o Thiago em uma forma muito melhor e fazendo, se movimentando muito mais que o Bruno César. O Cícero está fazendo mais, inclusive gols, inclusive assistências, inclusive bons jogos do que o Valdívia. O Palmeiras só leva vantagem sobre o Santos nesse pau a pau no setor ofensivo com o centroavante, que é o único jogador que tem dado uma qualidade que acho que desperta confiança de bom futebol, de boa atuação no Palmeiras e Bragantino de quinta-feira. Então acho que o Palmeiras tem uma situação mais complicada contra o Bragantino, embora a Ponte Preta seja um time mais inteiro do que o Bragantino, do que o Santos, na Vila Belmiro contra a Ponte. Eu acho que é favoritíssimo.
Hã? E o time titular do Santos?
Me parece muito bom.
Qual é o time titular do
Santos? Eu não sei quem é o time titular do Santos.
Arouca, tudo bem, pra jogar o jogo contra a Ponte Preta, que tem um time um pouco pior, dá pra ir lá com o Arouca e o Cícero. Mas e quando for pegar uma equipe grande?
Não, você põe o primeiro volante, o Santos, e o Arouca de segundo.
Aí o Cícero vai pra linha de três, joga com o Giovani, o Thiago Ribeiro.
Sai o Gabigol.
Sai o Gabigol, tá.
Eu acho que é uma... Mas nem sei se contra a Ponte Preta eu faria isso. De repente eu jogava o time pra frente mesmo. Acho que dá pra jogar o time pra frente.
Eu assisti pouco do Campeonato Paulista esse fim de semana.
Sorte sua.
E eu não gosto de ficar endeusando muito o Campeonato Europeu, mas tem uma coisa que a gente tem que salientar, a gente tem que dar o braço a torcer, que é fato e não tem como argumentar contra. E eu assisti o primeiro tempo do Clássico e depois eu fui pro Barcelona e Real Madrid.
Um jogo decidido pela arbitragem.
E depois eu tinha ido também... E no fim de semana passado eu também tinha visto o Clássico de Londres, enfim. Você vê um jogo do Campeonato Paulista e depois você vai ver um jogo na Inglaterra e na Espanha. Parece que ele pegou... Tem um botão, né, de você avançar o filme. Você bota 16 vezes, 32 vezes mais rápido. Parece que você apertou esse botão, cara.
Eu me sinto um irlandês vendo futebol gaélico.
O irlandês vendo futebol gaélico.
É outro esporte.
É outro esporte, né? É. Porque, primeiro que quem cai no chão se levanta rapidamente. A bola não se demora muito para se bater a falta, ou escanteio, ou coisa do tipo, bola parada. O jogo é rápido, passe rápido. Enfim, você fica achando que é um outro esporte realmente. É duro. Você vê um jogo aqui no Brasil e depois você vê um jogo na Europa, realmente é...
Está assim, né? Não é assim.
Mas tem... Bom, a gente vai entrar no assunto da pré-temporada, da questão tática, da aplicação dos jogadores. Assim, agora, hoje em dia, infelizmente, a gente tem que falar um pouco da qualidade também. Até porque os jogadores brasileiros bons, eles vão à Europa e se adaptam. Antigamente, a gente sempre achava que um jogador brasileiro não ia se adaptar ao futebol inglês. O futebol inglês mudou muito. Hoje em dia, tem um monte de jogadores lá que se adaptaram. Tanto é que antigamente, por exemplo, Mirandinha, Palmeiras, primeiro Newcastle, o primeiro jogador a vestir a camisa do time inglês, Juninho foi jogar no Middlesbrough, conseguiu destaque, que o Juninho era um bom jogador, mas não era essa coisa toda, né? Não,
eu lembro quando ele foi apresentado, o Juninho fez embaixadinha ali, tipo, todo mundo falando, nossa, um brasileiro no futebol inglês. Quando a gente fala de futebol europeu, né, eu gosto também de olhar um pouco as médias também. Por exemplo, a gente olha Real Madrid e Barça. É, quando eu morava na Inglaterra, eu resolvi ver uns jogos... É lado B, assim, tipo, West Ham e blá. Cara, é muito pavoroso, assim. Eu lembro que um dos piores jogos que eu já vi na vida foi pela Liga Europa, Fulham e Shakhtar Donetsk. Né? E era muito engraçado que você via o Shakhtar Donetsk em campo. Eram dois times, né? Era o time dos ucranianos e o time dos brasileiros. Foi uma coisa absolutamente pavorosa, assim. Né? Então, eu acho que, por exemplo, eu queria muito conseguir ver sistematicamente, por exemplo, a gente olha Ponte Preta e Mujimirim, é ruim, né? Ponto, acabou. Mas quando você olha esses jogos fora da curva no futebol europeu também, aí é uma coisa que me faz pensar. Né? Eu acho que, acho que o baixo nível técnico do futebol brasileiro é um fato da vida, né? Recentemente. Mas quando você olha também os jogos lá do B do futebol europeu, cara, eu vi o Bob Zamora em campo, assim. O Bob Zamora é um Alex Afonso piorado, assim.
Que se aposentou, né, Alex Afonso?
Mas talvez eu não tenha sido muito claro. Na verdade, eu tava falando de parte técnica.
Técnica.
Eu tava falando da velocidade do futebol. Quando você fala em velocidade, não é obrigatoriamente um bom jogo técnico nem tático. Mas a velocidade de se bater uma falta, de se bater um escanteio, de repor a bola... Do jogo mesmo, da corrida do jogo, é outra, porque...
Parece NBA, né?
Às porque vezes. Demora muito aqui, as pessoas embaçam muito.
Mas isso passa, inclusive, pelo seguinte, em qualquer país, time bom, time que joga um bom futebol, são 6, 7 no máximo. O resto, de primeira, mais segunda, terceira, quarta divisão, o futebol é um esporte de times ruins.
Na Itália tem um muito bom... Dois bons e o restante...
E você consegue equiparar isso tendo um pouquinho mais de maturidade tática, que o Brasil não tem, principalmente em campeonato estadual, em começo de temporada não tem. Então o campo fica sempre maior, e quando com um campo maior tem mais tempo para uma morosidade no trabalho da bola. Tem também uma relação de comodidade mútua entre o jogador que sabe que o juiz apita tudo e o juiz que apita tudo porque sabe que o jogador... Que é isso da partida, então...
Cresce uma cultura do cai-cai.
Acaba sendo um jogo com muita falta de zagueiro, aí pra cobrar cada falta é uma demora.
Tem história da arbitragem também, que paralisa muito o jogo.
Pra mim é o que mais distancia o futebol brasileiro do futebol europeu, mais do que qualquer questão técnica.
Você tem razão, eu também acho que a arbitragem aqui...
Influi demais.
Trava o jogo e o pior, trava o jogo apoiada pela opinião pública, que é o que mais me incomoda.
E você vê em diferentes estados também, porque... No Rio Grande do Sul, se você... Lá em casa, meu pai, como torcedor do Inter, tem o PFC do Gauchão e o pau come. E o jogo é mais corrido do que aqui em cima. E se você comparar São Paulo com Rio de Janeiro, então, nossa. Rio de Janeiro consegue ter uma média de 50 faltas por jogo. A bola não anda.
E para fazer o advogado do diabo aqui, uma frase que o Fernando Toro, que faz o nosso futebol urgente aqui na Central 3, usa às vezes é: o futebol hoje não tá rápido, ele tá caótico. Que é diferente e ruim.
Fica, e como sugeriu o Dr. Sócrates, podia tirar um jogador de cada lado.
Dois?
Eram oito na linha.
Eu acho que ficava bom. O problema é que daí ia ser 4-4-0, então não ia...
E o desemprego?
Não ia adiantar muita coisa.
Eu falava isso pro Magrão, eu falava exatamente isso.
O bom senso?
O primeiro que vai sair vai ser o atacante. Como vai sair o atacante, depois vai sair um zagueiro, vai ser 3-4-1 com um cara rápido na frente ou um pivôzão.
Conosco, depende, vai ser,
virar NBA. Vai virar NBA.
Limita muito. É, eu sou contra isso, e como sou contra outra coisa que as pessoas falam, que é o maior absurdo.
Aumentar o campo.
Não, é acabar com o impedimento.
Não, e não tem
impedimento
jogo.
É a base de toda a coisa tática do time de futebol. Você acabar com o impedimento, você acaba com o futebol. Aí sabe o que acontece? Você bota 7 caras lá na área do adversário, um cara com o do futebol que chuta a bola no futebol americano.
O kicker.
Então você bota o kicker, o cara lá cobra o tiro de meta, 8 caras lá, a bola fica pingando. Acabou o futebol.
Tanto é que vários esportes coletivos, eles têm alguma regra de impedimento. Por exemplo, o basquete, você não pode ficar muito tempo dentro
do garrafão.
Segundos do garrafão. Você tem alguma coisa contra...
No rugby, você não pode tocar a bola pra frente.
No rugby, não pode... Não pode... Não pode... O traumatismo craniano não pode.
Que coisa, hein?
Você acha o rugby mais violento que o futebol? Muito mais violento?
Eu não entendo... Não, eu só não entendo o que é falta. Mas eu ainda vou aprender.
Mas eu gosto,
gosto até de ver.
Mas em termos estatísticos, o futebol é mais... tem maior nível de lesões no futebol do que no rugby.
Eu gosto muito daquela frase que fala que... que os caras do rugby gostam de dizer, né? Que o rugby é um esporte troglodita jogado por cavaleiros e o futebol é um esporte de cavaleiros jogado por trogloditas, né?
É. Eu realmente, quando vejo uma falta... Falta no rugby, pra mim, é igual ser expulso de boate por mau comportamento. Eu não sei como que você consegue fazer uma falta no rugby.
Bom, uma vez eu tava vendo um jogo de... Uma vez eu tava vendo...
Você que é constantemente expulso de boate. Leandro.
Uma vez eu tava vendo um jogo de rugby universitário e eu entendi que tava rolando uma briga porque a bola tava parada. Ninguém tocava na bola. Daí sim, era uma briga.
Perfeito. Só pra gente seguir aqui, fechar o assunto paulistão, São Paulo com reservas... Paulistão. São Paulo com reservas venceu o classificado Botafogo por 2-0. E uma coisa, foi notícia hoje em vários portais, os reservas que ainda não jogaram no São Paulo, Renan Ribeiro, Lucas Farias, Clemente Rodrigues e Fabrício, não jogaram nem nesse catadão, nesse time B que o Muricy levou para Ribeirão.
Eu acho que chama mais atenção até o Canete, né?
Mas entrou ontem ainda.
Não, né? Entrou, mal teve tempo de jogar, mas é impressionante como o Canete não consegue convencer nenhum treinador que passou no São Paulo desde a chegada dele, né? E rola até uma pressão na torcida, porque ele foi vendido como o novo Riquelme, tinha todo esse marketing, fez uma boa Libertadores pela Universidade Católica.
Tecnicamente ele é bom jogador.
Tecnicamente, mas... a cabeça, o histórico de lesões, mas a torcida ainda espera alguma coisa do Canete.
O Muricy não gosta dele lá.
Não, o Muricy, o Ney Franco, o
Juca Chaves. Outro dia saiu uma notícia dizendo que o Muricy estava usando o Canete como exemplo. Eu não lembro onde eu li isso.
Ele foi de carro num jogo como visitante, acompanhar o elenco.
A verdade é a seguinte, o Muricy queria dispensar o Canhete, essa notícia não procede. E o Gustavo foi lá pedir pro Muricy tentar usar o jogador, dar mais oportunidades pro jogador, o Muricy aceitou. Eu acho que essa notícia vaza pelo mesmo motivo que o São Paulo teve tantos problemas nos últimos 2 anos. Quem vaza a notícia vai lá e conta pro jornalista... E depois, obviamente, vai dar uma notícia de contratação, uma notícia boa, que dá bastante audiência em troca. Aí dá notícia pro jornalista. Aí quando a notícia sai, ele vai lá e mostra, ó, o Mujica, ó, o que eu coloquei aqui. Pra fazer uma média com o treinador. Porque assim que as coisas funcionam lá dentro. E é por isso que as coisas não têm funcionado. O Fabrício fora do time é um sinal de que o ambiente tá melhor. Porque o Fabrício...
Foi contratado para ser o xerife.
E era um cara de uma das panelas lá de dentro, e os jogadores da panela mais fraca têm medo da panela mais forte.
A panela de pressão e a panela de cuscuz, é isso?
Mais ou menos isso. E aí chegava na hora, o time não tem aquela coisa da pegada, e ninguém vai falar nada porque tá todo mundo lá com medo, acuado. Então, essa coisa do Fabrício não jogar... É sinal de que o Muricy está conseguindo colocar ordem no ambiente. Mais um sinal, além do time ter um pouquinho mais de pegada, jogar com mais seriedade, os treinos estão mais sérios também.
E pelo pouco que eu vi do jogo, me parece que é um raro jogo que o Ademilson acertou mais do que errou. Ou ao menos as escolhas dele deram mais certo, porque a bola que ele cruzou, o cara cabeceou, o chute que ele errou, voltou no pé dele. A zaga chegou, né, com uma vontade de roubar a bola dele. Ele driblou em câmera lenta, né, como ele adora fazer, né, e bateu de esquerda fraco também e fez o gol.
É difícil o time querer ter um atacante que não sabe finalizar.
E não sabe fazer.
Vídeo o jogo contra o Atlético Mineiro.
Lembrando que ele, no começo, de base, ele era centroavante.
Ademilson, é do Cuscuz ou é da pressão?
Oi?
Ele é do Cuscuz ou da pressão?
Acho que ele não é nem, ele não tem nem capacidade de ser alguma
base. É, eu acho que ele não tava ligado.
Nenhuma delas.
É, só pra completar essa história dos jogadores encostados, o Clemente Rodrigues, esse me parece que é um mico não, total, esse, né? Ganha muita grana.
O Clemente Rodrigues é um caso impressionante. Ele é o jogador com maior número de atuações pelo Boca na Libertadores da América. Foi contratado também com grande referência. É, não deu certo, tanto com o Altuori nem com o Muricy. É, fez também péssimas partidas. No começo do ano foi oferecido pro Lanús e o negócio melou, e agora ele está encostado, tanto é que...
Ele não vai querer ir pro Lanús, porque está no final da carreira e vai ganhar muito mais no São Paulo do que ganha lá.
E me surpreendeu o fato até de saber que ele estava no elenco ainda. Eu achei que ele estava treinando até em separado, estava preparando alguma coisa para ele.
E o João Schmidt, que apareceu ontem no jogo, também estava sumido.
Mas o João Schmidt, eu acho que é uma aposta ainda.
Sim.
O Clemente Rodrigues, eu acho que já não tem muito futuro no São Paulo. O João Schmidt ainda... É aquele papo do Juvenal, do...
Chico Malta diz que vale pelo nome, pelo
irmão do Oscar.
João Schmidt.
Ah, mas aí é o... São Paulo tá abrindo um time de basquete?
É o complexo de avenida do São Paulo. Parece que é tudo engenheiro.
Esse negócio de... É, então, a base tem que
ter... Proíbe-se os apelidos na base, então fica essa
coisa ridícula. O camisa 10 no sábado, que acabou com o jogo contra o Palmeiras, é o Lucas Fernandes, mas aí também...
Quanto foi aquele jogo no Pacaembu, viu?
1-0 pro São Paulo. E ele é mais um que briga pela cota Lucas aí. Quarta-feira, 10 da noite, São Paulo e Penapolense. São Paulo fez 27 pontos, Penapolense 19. É, uma passada rápida aí. É, alguém acha que dá pra... Dá pra esse jogo virar encrenca ou o São Paulo tem obrigação de...
Tem obrigação, uma vergonha.
De impor, eliminado. Enfim, não é pra...
Eu fiz uma pesquisa...
Segundo ano seguido, né?
Que São Paulo e Penapolense.
Sim. Ué, mas por que você tá desmerecendo tanto a boa Penapolense?
6 vitórias, 1 empate, 8 derrotas. Em toda a história do Campeonato Paulista, são 113 anos de história, é o primeiro time que chega no mata-mata decisivo... Tendo perdido mais jogos do que ganha.
Não, e outra, tá numa fase muito ruim.
Eu pesquisei, eu gastei um batateiro.
Os 113 campeonatos.
Eu tenho um livro pra pesquisar, é rápido.
Mas pesquisou os 113.
Olhei os 113.
Mas a Penapolense que tá com uma fase horrorosa, não ganha o jogo. Eu acho que 6, 7 rodadas, porque todas essas vitórias foram no começo do campeonato, isso. Quando inclusive era líder.
Inclusive
do
fez 4 no Santos, né?
4-1
no Santos. Causou um espanto.
Mas a Penapolense, se fosse os 8 primeiros, ela não teria avançado, né?
Essa é a terceira.
Pois é.
Na frente da Penapolense ficaram o Corinthians em 7º, que não foi, São Bernardo 9º, Audax 10º, Português 11ª e Rio Claro 12º.
O que não deixa de ser também, pelo menos na minha opinião, não sei de vocês... É, o time tirou o pé também, porque abriu uma vantagem no começo. Enfim, jogar com regulamento faz parte do jogo. Imaginar que o Corinthians ficaria na frente. Mas acho que imaginar que o Corinthians ficaria na frente da Penapolense, porque
o São Paulo, com 27 pontos não teria classificado no grupo do Corinthians. Tudo bem que os jogos não são os mesmos, os adversários não são os mesmos.
Mas não teria só 27 pontos, né?
Não teria só 27 pontos. Só uma curiosidade: somados todos os pontos dos times do grupo A, eles somaram 85 pontos. Do grupo B, onde tinha o Corinthians, 122. Uma diferença agressiva. No grupo C, o do Santos, 107. E no grupo D, o do Palmeiras, 106.
Qual que é a sua sugestão, então? Faz um time do grupo.
Minha sugestão para campeonato estadual é muito simples. Faça o campeonato... Não. Faça o campeonato paulista durante uma temporada com os times que não estão na primeira divisão do futebol brasileiro.
Na segunda também.
Na segunda também fora. Você pega essas equipes e classifica ali duas, uma para final, tem que ver quantos estão na A e na B. No ano seguinte, você começa a temporada, os times treinam um mês, depois de um mês eles vão jogar um torneio com 4 times de cada lado, só no interior, 3 jogos, sabe, ida e volta, 6 jogos por time, campeão, campeão com o segundo colocado, campeão com o vice, faz mais 2, 8 datas, você mata o campeonato, joga só no interior, vem jogar aqui no meio de abril, vendeu um monte de pacote de sócios torcedores, as pessoas estão loucas para ir no estádio, porque ficaram vendo o time só pela televisão, provavelmente estádio cheio, você contempla o futebol para as pessoas poderem assistir no interior. Mas eu acho que
em relação aos sócios torcedores, isso é um tiro no pé, porque o sócio torcedor ele precisa de jogos o ano todo.
Não dá para pagar mensalidade no
estádio 4 meses. A não ser que você ressuscitasse um 3. Rio São Paulo.
4 com desenho.
Mas aí você não consegue acordo com as federações, né? Você não consegue tirar o poder, você não consegue descentralizar o poder específico de cada federação.
Eu acho que o espectro do Rio São Paulo tem ganhado cada vez mais força diante da fraqueza do
Chico Malta. É óbvio que o São Paulo é óbvio que o São Paulo é muito mais interessante do que o Campeonato Paulista. Fala, Chico.
Uma pergunta pro Vitor que tá me zoando com o microfone aqui. É o seguinte, Penapolense, que a gente tá falando da Penapolense, vamos seguir esse exemplo aqui. O que, que ela faz no restante do ano? Porque eu acho que essa é a grande tragédia. Ah, mas pô,
Copa do Brasil,
futebol, quem que vê, quem que prestigia e tal. Não, eu acho que esses times
precisam
sobreviver. Mas o problema, Paulo, é que esses times precisam sobreviver.
Precisam sobreviver.
Como é que eles fazem para sobreviver se eles não têm jogo o restante do, do não, ano? Uma Madureira, por exemplo, o Bangu, como é que fazem?
A Penapolense chegou à Série D por conta da classificação do ano passado.
Qual Série D?
Série D do
Brasileiro.
Sim.
Tá, mas... Tá, Penapolense. Mas e o Juventus da Moca, por exemplo? O que, que ele faz?
Vai jogar a Copa Paulista.
Uma Copa Paulista?
A questão pra mim é que se coloca tudo na culpa do calendário e não é, pra mim, nem o maior culpado.
Mas eu acho que o grande problema... Mas o grande desafio é você achar um jeito de que esses times consigam ter uma temporada que vá até o final do ano e que isso sustente o clube.
Hoje o Juventus joga tantos jogos quanto joga um time da Europa de vez em quando. Ele tem um grupo na Copa Paulista que vai ter 8 times, ele vai jogar aí de volta.
Mas o campeonato tem cara de resto.
Então, aí depende do ponto de vista. A questão é você não promover o jogo, não é necessariamente o calendário.
Em qualquer lugar onde o futebol funciona, o time pequeno tem rivalidade com o pequeno, isso motiva a torcida do time... Realmente, o médio tem rivalidade com o médio. Aqui não, aqui inventaram que o time pequeno é obrigado a jogar com o grande, senão o time pequeno morre.
Essa é a lógica. Esse campeonato provou o contrário, e a gente já discutiu isso outra vez. No interior só teve um clássico, de fato.
Só teve um clássico.
Que foi o Come Fogo.
Que deu pouco público, né?
O que você faria, Leandro?
Não, deu pouco público.
Então, é engraçado que...
15 mil?
Mas pra Ribeirão Preto é um baita público.
Eu já tive uma fase que eu achava que tinha que deixar... Que alguns clubes, eles iam morrer naturalmente, assim. Porque eu sei que é meio foda pensar nisso de vez em quando, mas eu fico... Assim, com o modelo que tem hoje, por exemplo... eu fui olhar, o Fluminense perdeu pro Horizonte. Né? O Horizonte, o Fluminense perdeu 3-1 e quase tomou 4 na Copa do Brasil semana passada. Eu falei, bem, o que acontece com esse time do Horizonte, né? O time do Horizonte não está classificado para a Série D do brasileiro. Os caras fazem contratos de 3, 4 meses e só existe porque tem o apoio da prefeitura local. Né? Então tem vários...
Na verdade ele não existe.
Ele não existe. Na verdade, assim, você vê vários times que existem hoje no Brasil... Que eles são times que estão ligados... Quando o prefeito ajuda, esse time existe. É o caso desse Horizonte. Né? A gente sabe que tem vários outros clubes que disputam o Paulista, que eles também são times de prefeituras. Se você olha também até estatísticas no Brasil sobre quem é dono de estádio nesse país, a maior parte é o Estado. É Estado e município. Né? Então você fica pensando o seguinte, bem, a gente acaba criando um monte de campeonato e que você estabelece uma relação de dependência. Né? Por um lado, os clubes recebem dinheiro do governo e das federações. A gente sabe que tem esse repasse. E aí você perpetua um esquema em que a federação tem voto porque repassa dinheiro para clube. O clube existe sem torcedor. Né? E, de novo, a gente não existe. E aí você fica pensando, bem, qual que seria então a função da existência desses clubes? Né? É dar emprego para jogador. Puta, é um negócio nobre, é importante e tal. Mas o que sustenta o futebol? Rivalidade, paixão local, identificação com a comunidade. Porque, porra, eu lembro, de novo, assim, eu tinha amigo na Inglaterra que torcia pro Derby County. E falou assim, bicho, eu torço pro Derby County desde que o mundo é mundo. Meu pai torcia pro Derby County, a gente tinha uma puta rivalidade com o Nottingham Forest e a gente resolveu criar status do Brian Clough.
Aconteceu uma desgraça esse final de semana, inclusive, no futebol.
Nossa.
Né? Pois é.
5-0.
Pois é. Aí você fala assim, pô, o que que acontece? Na Inglaterra eles resolveram isso fazendo a FA Cup. Eles fizeram isso com a FA Cup, né? Então todo mundo joga. Aqui é muito difícil você imaginar uma grande FA Cup deste tamanho.
Até porque a Copa do Brasil, ela não é racional.
Não.
Você tem o caso do São Luís de Juí, que teve a melhor campanha entre os times do interior do Rio Grande do Sul, que agora está rebaixado e está jogando contra o Nacional do Amazonas sem nenhuma perspectiva, porque já dispensou mais da metade dos jogadores, os moleques da base vão jogar lá em Manaus,
Mas o Matias, tem o seguinte, né? A gente vai. Eu mudei de ideia, né? Eu achava até semana passada que o Campeonato Paulista tinha que ter 40 times. Mas como o São José caiu para A3, eu passo a querer que o Campeonato Paulista tenha 60 times.
Foi uma solução grandoniana.
Exatamente. Agora eu entendi. Exatamente. Mas,
de cartola,
a gente fica aqui falando sobre como fazer o time pequeno viver, como fazer o time inteiro. Eu vou até dar o gancho para o Paulo Júnior, né, que ele vai falar aqui sobre o presidente do Comercial, que vai mostrar para a gente como nem as pessoas que estão gerindo esses clubes que a gente está querendo defender estão preocupadas em mantê-los de maneira decente, séria. De repente, a gente tem mais cuidado e mais zelo pelos times pequenos do que os próprios gestores.
Há muito mais.
Só para contar uma história, antes falou de time na Copa do Brasil, Matias. O Esquerdinha, um meia esquerda, ex-jogador do Palmeiras, anos 80, hoje é treinador de futebol, foi contratado pelo Náutico de Roraima para jogar a Copa do Brasil contra a Ponte Preta. Ele chegou na sexta-feira, não tinha elenco, tinha 5 jogadores profissionais, ele fez 4 coletivos com o time juvenil, foi pegar a Ponte Preta reserva na quarta. Fez 1-0 no primeiro tempo, tomou a virada 4-1, tá eliminado. E agora tem um contrato tampão até acabar.
E o treinador do Bahia de Feira, que depois do jogo do Corinthians, foi para Juazeiro para treinar o segundo time dele.
Bahia de Feira não ficou entre os 8
não.
Times mais bem classificados do Campeonato Baiano. Tinha não sei quantos lá jogadores abaixo da idade de, sei lá, tipo, a menos de 19, 20 anos.
Não se classificou. Era essa piada também, que tipo, você não consegue... Existe. Não existe, assim.
O Leandro falou do Comercial, né? O presidente
tem contratado o Richard Malka, resolveria qualquer coisa.
Daqui a pouco chegaremos na saga do Tolisso.
Gafanhoto Richard Malka.
O presidente do Comercial, Nelson Lacerda, admitiu que atrasou os salários de forma proposital, né? Ele disse que jogador ruim que tá de sacanagem com ele também ia estar de sacanagem com o cara e não merecia mesmo receber salário, enfim, e que se não resolveu ganhar... Nem com a pressão de não receber, não é recebendo que ia ganhar. O raciocínio perfeito do nosso amigo Lacerda. Caíram Paulista Oeste, Atlético Sorocaba e Comercial. Hoje estariam subindo, né? Restando 4 rodadas. Capivariano, São Bento, Red Bull e Marília. Só para
o Paulista, Chico... E o Paulista que não ganhou nenhum jogo.
2 pontos.
Primeira vez na...
Quatro empates.
Primeira vez na história do Campeonato Paulista que um time não ganha um jogo.
Olha, uma boa notícia para o futebol aqui... O Atlético Sorocaba caindo, o time da Seitamun, e subindo o tradicional São Bento, né?
Aproveita que o
senhor... Temos um ouvinte aqui que torce pro São Bento, que é lá de Sorocaba, o Temes.
Tô curioso para saber como que a Rede Globo vai chamar o Red Bull. Veremos.
RB
São Paulo.
O time da escuderia da
Red Bull Racing. RB São Paulo.
Só aproveitar que o Chico pegou o microfone, para ele não ficar triste, ele que é fã do Romarinho, 3-0... Triplete de pequeno Romário.
Faça sua homenagem ao Romário, que nós sabemos que você é fã dele.
O triplete do pequeno Romário, 3-0 no rebaixado Atlético Sorocaba, parece que foi algo impressionante.
É por isso que o Romarinho me irrita. É justamente por isso que o Romarinho me irrita.
Mas você não acha que ele está se encontrando, o brasileirão?
Sempre que ele não tivesse feito gols, é isso?
Ele faz gol quando não tem que fazer, enfim, eu não vou
fazer. Ah, Libertadores que diga.
Não tinha que fazer. Com a boca não tinha que fazer, contra o Palmeiras.
Não, sei lá, ele me irrita, é um jogador. É um jogador mascarado. É.
Foi inventar de fazer um gol no Boca, podia dar
um gol. Isso foi a missão. Acho que a missão dele foi ali, né? Daquilo ali ele podia evaporar.
Da encarnação. Dele.
Seria um Tupanzinho moderno?
O Tupazinho foi um belo jogador.
Baita no jogador.
Baita.
Polêmica,
né? Aliás, também...
Eu vou pirar porque vou dizer que é perseguição pessoal ou vingança.
Uma coisa que passou batida, né? Que o jogo entre Corinthians e Atlético Sorocaba talvez tenha sido o último jogo oficial do Corinthians no Pacaembu. Até a conclusão da arena. E um público de apenas 11.060 pagantes.
Eu diria que diante da campanha daqueles que chamam o campeonato de Paulistinha e de que dizem que o jogo não vale nada, 11 mil, né, não é um público...
Foi mais que o sistema de sócio-torcedor ajuda nisso, né?
Foi bom.
Faz com que o corintiano vá nesse pra ter...
Não, mas o fiel torcedor teve uma baixa esse ano. Não tem
uma baixa relativa a um ano de ouro, né? A um ano do
sem Libertadores agora.
É que fidelidade de torcedor, a gente tem que começar a ser sincero com algumas coisas, né? Mas, assim, tem aquele cara que é fiel de todos os times, mas tem aquele cara que...
Tem aqueles 5 mil, 6 mil, que estão em todos os jogos.
É.
Mas você acha que a proporção está... Antigamente havia...
Havia mais.
Mais fiéis e menos, digamos, torcedores de momento, para não dizer modinha que o pessoal
não,
fez.
Mas, né? Não, até porque...
Do que hoje em dia, hoje você quisesse, tá em lógica inverte.
Eu acho mas que está virando mesmo.
Se você quisesse ver seu time, você tinha que ir no estádio.
É, é verdade.
Não tinha todas essas facilidades. Hoje... Com...
Esperar a repetição do jogo na TV Gazeta à noite.
É, né? Então, isso é muita opção solera. De entretenimento também, né?
Por e exemplo... o mundo tá assim. Antigamente as pessoas eram mais fiéis no casamento também. Hoje...
Sei não.
Casamento, acho que é uma outra questão.
Deixa eu acreditar nisso.
Não... Leandro e a mim, que admitiu ser expulso regularmente de boates, agora dar essa declaração vai ser difícil casar mesmo, né?
Pois é. Pois é, eu vou aproveitar o gancho que a gente tá falando de torcida. A nota que eu ia dar no fim do programa, né? O Conrado Carcassi, que é o dono do site Verdazo, que é um site mais acessado até do que o site oficial do Palmeiras. Ele...
A imprensa verde.
É, ele tem uma longa história com a mídia palestrina e tudo mais. E eu sou um colaborador do site, faço colunas de basquete lá. Fui surpreendido hoje de manhã com a notícia de que ele apanhou da própria torcida do Palmeiras ontem na Vila Belmiro, fez uma cirurgia no rosto hoje. É, cirurgia até com uma certa gravidade, porque tinha osso afundado no rosto dele. Tomou um soco, caiu, tomou chutes, foi roubado, porque o site dele defende algumas ideias da direção do Palmeiras, entre elas a de que o sócio avante merece ter alguns privilégios na hora de compra de ingresso. E a Mancha Verde, junto com alguns torcedores que não têm torcida organizada, que não são de torcida organizada, discordam disso. E a maneira de mostrar a discordância é num estádio de futebol, ao lado da sua própria torcida, dos seus próprios torcedores, agredir covardemente em grupo um cara que está lá sozinho e tem uma filha pequena e uma vida para cuidar, tem emprego, né? E hoje não pôde trabalhar, não sabe se vai dar continuidade no site, está deprimido porque nunca imaginou que fosse apanhar de ninguém, muito menos da própria torcida. Da maneira como foi, né? Então fica o meu abraço. Ele que é um ouvinte nosso, já ouviu no programa nosso, inclusive já fez críticas construtivas pra mim, em particular. Fica um abraço, espero que ele ouça o programa. Hoje não, com certeza não vai estar ouvindo, mas espero que em breve ele ouça o programa. Fica um abraço pra ele.
Começamos então nosso giro aí de estaduais e times brasileiros na Libertadores. No Carioca, definida as semifinais, Cabo Friense e Flamengo quarta no Maracanã, Vasco e Fluminense quinta também no Maracanã. E nessa semana o Flamengo não joga na Libertadores, mas acompanha León e Bolívar, que se pegam na quinta-feira. O Fla só vai visitar o Emelec em 2 de abril. Já o Botafogo, mais tranquilo porque é líder do Grupo 2, assiste no mesmo dia Independiente Del Valle e San Lorenzo. Alguém quer cornetar o Flamengo em situação difícil na Libertadores?
Se os dois mandantes da quinta rodada vencerem os jogos, o Flamengo está eliminado. Uma rodada de antecipação.
Considerando o jogo dele, claro, né? Quando você tem dois mandantes, é o Emelec pegando para o Flamengo.
Fora, o León joga em casa. Se os dois ganharem, Emelec e León, o Flamengo saiu da Libertadores. Eu acho que, se é para falar de Libertadores, eu acho que o grande problema aí é a campanha do Cruzeiro. Eu acompanhei todos os jogos do Cruzeiro na Libertadores.
Cruzeiro.
O problema do time é emocional. E aí você vê os atletas mais experientes, depois pegam no meu pé. Porque eu reclamo do jogador que eu vou falar. O Dagoberto.
Dagoberto... Jura?
Ah, mas não tem o que fazer. Porque não é no seu time. No seu time você tava dando... fazendo escarcéu.
Você nem sabe meu
aí
time.
Aí é fácil,
você
né?
Nem sabe qual que é meu time.
Eu gosto do Dagoberto. Eu acho ele um bom jogador.
Eu adorava o Dagoberto no São Paulo. E acho que
ele segue bem. Eu adorava o Dagoberto no São Paulo.
Ele continua em boa carreira.
O Dagigol, né?
É o Dagigol. São Paulo, Inter, Cruzeiro.
O Dagoberto era pressão ou era cuscuz?
Ele era sozinho.
O Dagoberto era, digamos assim...
O caldeirão.
Ele tava seria dentro da panela de pressão e o tempo inteiro sendo... Porque o pessoal da panela de pressão não suportava o Dagoberto.
Ele jogaria dominó com o Fabrício...
Tanto é que o Brasil inteiro ficou sabendo que ele é um jogador que dava problemas internos, porque o pessoal da panela de pressão é forte na imprensa.
Ou paciência com o Ademilson ia completar.
Eu não entendi nem o que você perguntou, para falar a verdade. Não,
dominó com o Fabrício ou paciência com o Ademilson?
Eu queria saber, nessa, você que fala tanto das panelas de São Paulo, em quem que ele se enquadraria, o Dagoberto?
Como o Dagoberto faz?
Eu acho que ele não falava com quase ninguém. Um ou outro jogador só gostava do Dagoberto. Mas o que acontece? Ele...
Só uma pergunta aqui. Você põe duas panelas, a de pressão e a outra de...
Cuscuz.
Cuscuz?
Cuscuz.
Mas por que cuscuz?
Porque cuscuz é mais leve do que a de pressão. Porque cuscuz não faz na panela de pressão, né? Cuscuz é...
E é no São Paulo isso?
É no São Paulo, no caso.
O Dagoberto perdeu o pênalti contra o Defensor quando o Cruzeiro fez o primeiro tempo um pouquinho melhor que do time uruguaio, tomou um gol de falta, e aí o time uruguaio sabe marcar, né, tem malandro, catimbeiro, o técnico estudou muito bem o time do Cruzeiro, joga sempre em cima do Egídio, lá dos pontos fracos do time mineiro.
Ceará.
Ceará. Mas que o Ceará ainda... Como a gente não tem Dedé... lateral, o Ceará ainda vai. É. Então, Dedé, eu não gosto, né? Mas tem o pessoal que adora o Dedé.
Mas ele é um dos 50 brasileiros de todos os tempos, né?
Ele está pesquisa... na posição 63, exatamente.
Desculpa.
Isso é sério?
É sério. É na votação do SBT.
2011.
Lá, o Rito e tal, ele ficou... Na votação popular, ele ficou...
Dedé, 73º...
Não,
o Dedé
não, é Dedé do Vasco. Bom, o que acontece? Ele perdeu o pênalti, naquele momento perdeu o pênalti, o Cruzeiro se perdeu com um jogador a menos, levou um baile do defensor e tomou um gol no contragolpe. Então, estava muito claro que ele entrou mordido para jogar no Mineirão, torcida empurrando, participando de verdade, estava aquela coisa gelada, tradicional, dos campeonatos estaduais. E ele era, com a bola, o melhor jogador do Cruzeiro. No primeiro lance, tomou a butinada. No segundo lance, do lado esquerdo, tenta de novo o drible, dribla, toma outra butinada. O juiz foi lá e fez o certo, deu cartão amarelo. O que um jogador capaz de pensar no coletivo, com equilíbrio emocional, pragmático, faria? Vou continuar insistindo aqui. Vou jogar aqui que eu vou tirar esse cara do campo. Não. No primeiro lance, o cara pegou a bola, o Dagoberto deu uma tesoura no cara. O juiz podia ter dado até vermelho. Deu só amarelo. No segundo lance, deu um carrinho no sujeito. O Júlio Batista, o outro experiente, vai lá e começa a bater boca com os jogadores adversários. Quando estava muito claro que se a bola rolasse, era melhor... pro Cruzeiro.
Até o preparador de goleiros entrou na pilha.
Até o preparador de goleiros entrou na pilha.
É Libertadores.
O defensor conseguiu criar o clima exato que ele queria, desequilibrando os jogadores mais experientes do Cruzeiro. Porque se é um jogador mais novo, você tá aprendendo, faz parte, situação nova. O Dagoberto jogou não sei quantas Libertadores.
Mas
ele não vai aprender.
Ô Birner, mas até que ponto o título do Atlético Mineiro ano passado também não tá criando uma pressão da torcida em relação ao atual time do Cruzeiro?
Eu acho que queria, mas ter o título brasileiro para compensar também, né? Porque o grande time do segundo semestre foi o Cruzeiro. Eu acho que se o Galo tivesse vencido o Mundial, seria muito grande. Mas do jeito que o ano acabou, deixou a situação menos tensa.
Mostra uma impaciência da torcida do Cruzeiro nos dois jogos que eu vi, contra a Universidade de Chile e contra o Defensor. A torcida do Cruzeiro está muito ansiosa.
Muito ansiosa.
Mas faz parte do histórico comportamental da torcida
também,
do Cruzeiro.
Também, até, né? O jogo contra o Estudiantes também, em 2009.
Nunca foi uma torcida muito paciente.
O Cruzeiro até saiu na frente, mas mesmo assim jogava todo o peso sobre os jogadores, não soube administrar uma vitória dentro de casa.
Aliás, a torcida do Cruzeiro me adora. O tempo que eu escrevi no blog do Birner, eu escrevi os jogos do Cruzeiro na Libertadores do Cuca e... Enfim, a torcida do Cruzeiro tem muito carinho por mim.
E o segundo ponto do desequilíbrio... Olha os dois gols que o Cruzeiro tomou o gol que o Cruzeiro tomou no final, como o Dedé sai no lance.
Foi mal.
E o primeiro também.
O primeiro é pior ainda.
A defesa do Cruzeiro
didático.
É fraca.
Didático. Falha didática.
Eu até entendo o fraco, mas não é possível que um jogador com 25 anos, que custa uma fortuna, que ganha um salário, que tem que ser referência do time, não grite para o time: olha, marca ele ali, você na frente e eu atrás. O Arroz com Feijão tá ganhando o jogo, o defensor não conseguia mal conseguia atacar no final. É falta de cabeça. Eu acho que não é de qualidade, é falta de inteligência. E eu acho que erram por ansiedade. Eu não acho que... Porque em outros momentos do jogo acertam.
Não, é que eu olho para essa defesa do Cruzeiro, por exemplo, o time que jogou contra o Defensor, você olha, se tivesse em qualquer outro time que não fosse campeão brasileiro, o que você diria dessa defesa?
Bom, eu quando vi o elenco do Cruzeiro, eu geralmente quando sai um campeão brasileiro, eu tenho uma noção mais ou menos, ou é esse, ou aquele, três times, dois times, um time. O Cruzeiro eu praticamente descartaria.
Pois é, você olha assim, Bruno Ceará, Bruno Rodrigo, Dedé e Egídio. Na defesa, o Newton, né, que fez um belo Campeonato Brasileiro, mas lembra do Newton no Corinthians.
Pois é.
Né? No Vasco, você fala assim, puta, beleza, era fácil destacar num Vasco meia bomba e tal. Mas, eu olho para esse time do Cruzeiro e falo, pô, será que eu podia esperar alguma coisa diferente desse time do Cruzeiro?
O Everton Ribeiro jogou no Cruzeiro que não jogou em nenhum lugar. O Ricardo Goulart saiu do Goiás, jogou muito no Cruzeiro. Tudo bem que o Ricardo Goulart continua jogando bem, mas é uma surpresa.
É uma surpresa, total. Assim,
eu não contrataria o Júlio Batista. Se for lembrar do ano passado, o planejamento foi calcado em cima do Dagoberto, que acabou passando boa parte do tempo machucado,
Borges,
na reserva.
Borges.
Do Diego Souza, que foi negociado. Quer dizer, onde a direção gastou mais, a direção não conseguiu ter resultado. Ela conseguiu ter resultado com aquilo que ela não imaginava. Mas o futebol sabe que...
O Martinucci.
Cadê o Martinucci? Acidente, né?
É isso.
Ué, o Cruzeiro contratou o Lionel Messi, né? Tipo, a gente tem que lembrar que o Luan foi pra lá, né?
Assim, o Souza Scholes também, né?
O Luan foi pra lá, o Marcelo Oliveira foi pro Palmeiras, e vocês falaram do Newton. Tem informação de que numa pré-eleição, nas vésperas de um clássico em que o Marcelo Oliveira jogou muito bem, pelo Palmeiras, do Palmeiras e São Paulo, o Marcelo Oliveira com o primeiro volante jogou muito bem, foi lhe dito no vestiário, falou, pô, você começou a carreira, você jogou moleque com o Newton, não jogou? Você deve alguma coisa pro Newton? Pois é, o Newton foi o grande, tá todo mundo falando que o Newton foi o grande volante do ano passado. É só se fazer o mesmo, você faz mais, você tem mais técnica. Usou o Newton como motivação pro Marcelo Oliveira fazer o jogo que fez contra o São Paulo.
Mas que notícia, hein, Leandro? Que
pois
que
é.
Newton decidiu o choque.
O Newton serviu como combustível para a motivação.
É quase a história da fralda pro Gladstone na final.
É mais ou menos isso. É mais ou menos essa história.
É Gladstone.
A história da fralda pro Gladstone. Vocês
podem não saber.
O Vanderlei Luxemburgo, na pré-eleição pro título de 2003, colocou uma faixa em cada jogador e chegou pro zagueiro Gladstone, que era jovem, 18, 19 anos.
Gladstone.
Uma fralda e uma faixa e falou, você escolhe o que você quer, moleque. E ele, né, muito sábio, né,
a fralda.
Rápido, botou a faixa, só faltou perder o tiro. Fazer isso com pontos corridos é fácil, né. A gente falou do Cruzeiro, só pra passar a situação, é o terceiro colocado, só joga semana que vem. Uma notícia relacionada ao Cruzeiro, a Conmebol multou o Real Garcilaso em $12 mil pelo caso de racismo envolvendo o jogador Tinga. É ridículo, não precisa nem se alongar.
12 mil?
Só lembrando que o responsável por essa multa é o José Luiz Messner, que era o presidente do Quilmes em 2005 do caso de Sama. Hoje ele é atual vice-presidente da Conmebol. Mas era o presidente do Quilmes em 2005, quando também fez aquele...
É o cara que calcula as multas. Aí.
E é o cara que deu uma entrevista horrorosa para o Globo Esporte, né? Dizendo, minimizando o caso de racismo. Dizendo assim, porque o problema, um peruano moreno chamando um jogador negro, não vejo muito racismo nisso, não.
Lembrando também que...
Aspas dele assim, o moreno peruano imitando um macaco brasileiro um pouco mais escuro que ele não é uma discriminação racial. É uma provocação mal educada. Esse é o número 2 da Conmebol.
Lembrando também que o Quilmes passa por uma séria crise institucional, né? Teve o jogo contra o Boca Juniors de portões fechados também por... 0-0 por mau comportamento da sua torcida. Não só mau comportamento, né? Uma guerra civil ali nas arquibancadas do próprio Estádio Centenário José Luiz Messner.
Já o Atlético Mineiro, que é líder do seu grupo na Libertadores, folga nessa semana e não pode perder a liderança nem para Zamora, nem para Santa Fé, que se enfrentam amanhã. Só para passar pelo Campeonato Mineiro, né? Boa 0, Cruzeiro 1, América 1, Atlético 4. Atlético. Então, Cruzeiro e Atlético jogam a volta praticamente só para cumprir tabela e fazer a final.
Que novidade!
Difícil, né, o Campeonato Mineiro? Os outros dois times na Libertadores, o Grêmio. Enquanto ele vai jogar pelo Campeonato Gaúcho contra o Brasil de Pelotas na quarta-feira, ele vai acompanhar Nacional do Uruguai e Newell's, é o jogo do grupo do Grêmio, que rola enquanto o time gaúcho está focado no estadual.
O Nacional ao lado do Universidade de Lima, as duas únicas equipes já eliminadas nessa Libertadores, que tem mostrado um equilíbrio muito grande dentro dos grupos, né? Não tem nenhum time papão ainda.
Só o Grêmio, né, que tá...
O Grêmio acho que deu muita moral o gol do Rodolfo, mas o Nils mandou no jogo.
Ah, mas o Nils vai mandar sempre e perder no final.
E corre grande...
Você discorda disso?
Claro, porque...
Os corridos eles têm chance.
É só retroceder uma semana. O Nils conseguiu fazer em Porto Alegre, quando... foi dominado pelo Grêmio por quase o segundo tempo inteiro de uma maneira contundente. E conseguiu segurar um empate que foi bem lucrativo diante do que foi a partida.
Agora, o Grêmio, apesar disso, ainda não está... Tem alguma chance de ser eliminado.
Sim.
Eu até acho que o time está jogando o melhor futebol
antes do Brasileiro
da Libertadores, mas tem chance. Esperando o jogo do Atlético Nacional fora.
Mas é que é muito complicado o Grêmio ser eliminado porque decide com o Nacional em casa na última rodada. E daí vai ser...
Mas tem a mística.
Tem que ser muita branca. Amargura para ser eliminado nessas condições. A briga está entre o Nacional de Medellín e o Newell's.
Alguém viu o Medellín. Santos Laguna jogar? Eu não vi.
Eu vi contra o Peñarol. É um time muito interessante, treinado pelo Gustavo Matossas.
Conhecido
de São Paulina. Tem o menino... que o jogou muito bem contra o Brasil nas Olimpíadas, o... Me fugiu o nome.
Você falou o nome
daqueles, dele. Um daqueles ticaritos lá. Do...
Sim, sim, o...
Enfim,
sim, mas que eliminou o Brasil. Também tem o Uruguai, o Ribair, que estava no Boca até o ano passado. É um time muito intenso. O jogo que eu vi contra o Peñarol, tá certo que o Peñarol é a maior média de idade dessa Libertadores. Peralta, lembrei agora, o Peralta, que ele foi campeão olímpico diante do Brasil, que é um dos
destaques
do Santos Laguna. Então,
ele Santos fez Lagunas, os dois gols.
Sim, o Santos Laguna mandou no Centenário. Lembrando que o Peñarol tem a maior média de idade dessa Libertadores. É um time que também está jogando só pela camiseta, mas ainda tem chance, já que o grupo é muito fraco.
Eu só fiz a pergunta porque, só para esclarecer, é o único time que, faltando duas rodadas, já está classificado matematicamente à próxima fase.
Não, porque tem um confronto. O Santos Laguna é o único classificado.
O último time brasileiro joga nessa semana, né? Atlético Paranaense e Vélez, quarta-feira, vale a liderança do grupo 1. E aí, esse Atlético Paranaense enfrenta o Vélez? Tem condição clara de vencer o Vélez em casa, bem, e deslanchar em primeiro?
No jogo em Buenos Aires, o Atlético assistiu. O Vélez tem uma dupla de ataque muito perigosa, o Prato e o Zárate.
Talvez o grande jogador do futebol argentino hoje, né?
O Zárate.
Pelo futebol que está mostrando, é o
Zárate. Ele teve uma... Se envolveu numa polêmica besta na Itália, não conseguiu recuperar o espaço, mas é um jogador... que está além do nível do futebol argentino, não à toa é um dos artilheiros do torneio final e tem jogado muito bem essa Libertadores.
É.
Mas o Atlético também tem feito a lição de casa.
A pontuação do Atlético é um pouco enganosa porque deu a sorte, entre aspas, de estar no grupo do Universitário, que está dando ponto para todo mundo. Os 6 pontos do Atlético...
O Universitário que não ganhou um jogo nesse 2014. Nem pela Copa Inca, nem pelos amistosos
de preparação. E para conseguir um ponto no Peru, o Atlético teve que fazer um gol no final e não fez. Esse jogo, eu assisti o jogo em Curitiba, a gente viu aqui no estúdio com a TV ligada, não deu para ver direitinho, mas eu acho que são 6 pontos que não dá pra gente colocar no mesmo peso que os 6 pontos que, por exemplo, o Grêmio poderia conquistar no grupo dele.
E o Atlético Paranaense que decide a vaga em La Paz. Então, o jogo agora na Vila Capanema é o jogo da vida pro Atlético.
Sem querer parecer aqueles europeus elitistas.
Não, mas você já parece.
Mas parecendo um pouco.
A origem romena aí, falando mais alto.
Eu não seria nada elitista, é a pior parte da Europa. Mas, o autônomo bem treinado joga a Copa Ica e adaptado à altitude?
Ó, já fez bagunça no interior da América. Não sei se no Peru.
A humildade.
Eu sei que o Autônomos, que é o time que o Vitor Biner treina e que eu faço parte junto com outros integrantes daqui da mesa, jogou um campeonato na Lituânia onde tinha um Alce na lateral esquerda, um Urso na lateral direita, né, e o Mandioca de
Urso Polar.
É
Urso Polar, né? Sensacional.
Tá certo.
Últimos instantes aí de programa, rapidinho, quem quer dar um pitaco para Real 3, Barça 4, ou então Chelsea 6-0 no Arsenal, Liverpool enfiando 6 no Cardiff, essa briga na Inglaterra.
Só falo dos clássicos europeus. Essa semana teve clássico a rodo na América do Sul, você teve o clássico universitário no Chile, você teve
Tomamos bronca, Paulo.
Bronca.
Teve o clássico Guarani no Paraguai, e fica essa coisa...
Mas vamos falar 30 segundos.
Mas ficou uma polêmica aí de Barça e Real, que muita gente deixou de ir no estádio para ver esse jogo. Eu tô de saco cheio já.
Aliás, eu acho condenável que as duas primeiras folhas do caderno de esporte famigerado da Folha de São Paulo são para Real e Barça.
E parece que o árbitro do jogo é da Federação Paulista, porque o Neymar cai e apita a falta. Né?
Aliás,
é impressionante.
Não surpreende,
aliás,
né?
Aliás, como cai, hein?
O normal é ter 8 pênaltis, porque se esse é o supra-sumo do que a gente tem de futebol, é por consequência o supra-sumo que a gente tem de jogadas cada vez mais leves e o futebol cada vez mais parecido com o videogame mesmo, né? Se aquele pênalti do Iniesta é o que foi mais, tá perdido, né? Vai ter 8 pênaltis, 9
pênaltis.
Eu não
marcaria nenhum dos pênaltis.
Nenhum dos pênaltis, mas nunca no futebol que
eu imagino. O terceiro eu acho que até dá pra se discutir.
Ah, achar que o Xabi Alonso chega duro...
Eu acho que não, mas dá pra se discutir.
Se o Xabi Alonso chega duro...
Os outros dois...
Não, do Cristiano Ronaldo, assim, né? Você olha aquilo e você fala, cara, levanta e joga, né? Tipo, ele vem entrando. A primeira que foi. Se foi falta, foi fora da área, né?
Sim.
Não foi nem falta aqui.
Eu também acho que não foi falta.
E sinceramente, eu tô torcendo muito pro Atlético de Madrid, copar essa liga.
Eu também.
Acho que o Diego Simeone tá fazendo um trabalho exemplar. A dupla de zaga, Godin e Miranda. Pra quem gosta de futebol defensivo, tá jogando.
É melhor desempenho defensivo do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões.
E só pra falar da arbitragem, se você pega o que foi Real e Atlético, como que Godin, Miranda e companhia chegaram junto nos jogadores do Real Madrid, com uma arbitragem de ontem é 7, 8 pênaltis. Não tem jogo. O Diego Costa, o jeito que ele jogou contra o Real Madrid, por exemplo, é pra ser expulso com 10 minutos.
E uma baita temporada que ele tá fazendo.
Agora, a notícia mais importante é a manutenção da boa campanha do meu discípulo Richard Malta.
Richard de Grasshopper Malta.
Conhecido também como
Grasshopper.
O gafanhoto novo do Kung Fu. Que foi assumir o time do Toledo, pra quem não acompanha semanalmente.
TCW.
Toledo.
TCW.
Assumiu o comando do time.
São Paulo fez parceria uma vez.
Ele mesmo. Que virou TCW.
Após o time ganhar um jogo, empatar outro e perder 9. Assumiu na última rodada do turno para tentar salvar a equipe do rebaixamento no torneio da morte.
O TCW é o Rosário Central nosso em 2014.
O primeiro jogo...
Vamos ter que acompanhar.
O primeiro jogo como reconhecimento.
Esse é o cara que não
gosta. Era mais legal que o pé é o Rosário Central.
Esse é o cara que não gosta de estaduais, tem que acabar. Vamos ter que ouvir um minuto de Toledo.
O primeiro jogo como reconhecimento do time, o empate, 2-2.
Como é que e é aí, um jogo de reconhecimento?
Ah, ele chega lá, não treinou o time, não viu nada, passou lá um dia, viu o time, entrou pra jogar pra saber o que faz.
É aquele jogo
jogadores.
Mas ficou lá em cima do radinho ou...
Não, vai pro campo.
Vai pro campo,
ele é firme. Se o discípulo ficar lá em cima com o radinho, eu deserto o discípulo. Aí,
embora o Carpegiani faça isso, né?
Aí o Richard pegou, eu dirigi no time, no primeiro jogo ganhou fora de casa por 1-0. Segundo jogo, ganhou dentro de casa por 1-0, sendo que é considerado o favoritíssimo ao rebaixamento. Ou seja, 2 jogos, 6 pontos, faltam ainda 4 no torneio da morte. E eu torço pro meu discípulo se salvar. Ele me liga perguntando, pô, vou ter que jogar aquelas linhas de 4 que você gosta, mas eu não gosto daquilo. Fala, mas
engraçado que é só assim... você gosta de linha de 4, né? Quase uma patente.
É, realmente, né? Não.
Se eu não te conhecesse, eu não conheceria.
Eu gosto, os ingleses gostam, os italianos gostam, mas você, por exemplo, detesta.
E eu queria saber, só pra fechar esse assunto, se você tá pra... Você tá pra Richard como Leandro e Matias estão pra Vadão? Já dá pra gente começar...
Não, eu diria que eu sou como se fosse Miyagi. Entendi. E ele é o Karate Kid.
Entendi.
E pelo menos tem fãs de Caio Júnior, né? O técnico hipster.
Ah, aqui, se demorar um pouquinho, chega. Fim de titulares, Matias, seu destaque final.
Não, meu destaque são os clássicos americanos, a bela campanha que o Colo-Colo tá fazendo no Chile. Tá nadando de braçada depois de muito tempo, né? Desde 2009, 2010, Colo-Colo não convencia a volta do Esteban Paredes. Então, esse final de semana, com a vitória da Universidade de Chile sobre a Católica, está muito próximo do título, que é o 20º, no caso.
Vitor Birner, me permita, chegou uma pergunta de um ouvinte, eu vou ter que indagá-la no seu destaque final, porque você ficou se alongando sobre o Toledo. A pergunta é do João Madri, ele disse que ventila-se a possibilidade de Rogério Ceni já estar acertado para ser o auxiliar de Muricy Ramalho na temporada que vem. E ele te pergunta...
O que vai fazer com o Milton Cruz?
Se você tem alguma notícia, alguma
não ouvi
sobre.
Falar. O Tata é muito próximo do Muricy, que é o auxiliar dele.
O Tata é muito
meu amigo.
Não sei
que o Tata queira largar a profissão. E
gosto muito do Tata.
Por algumas coisas de bastidores que sei de como funcionam as coisas no clube, acho bem provável. E se acontecer, foi um recuo do Muricy. Será um recuo do Muricy.
Seco, Richard ou Muricy, Vitor?
Muricy.
Richard ou Tata?
Tata. O Richard tem potencial, mas a gente só pode saber que o discípulo virou o mestre quando ele tem os resultados também.
Chico Malta, boa noite.
Vitor, vamos ver se você é bom mesmo. Você falou do Derby County, né? Tem um time brasileiro que tem as cores da camisa do Derby County inspirado indiretamente nele.
Não sei.
Não?
Não sei.
Ah, você não sabe disso? Pegamos o Vitor Birner, hein?
Pegou.
É o Botafogo do Rio.
Puxa, meu.
Por quê? Não, o Botafogo do Rio se inspirou no Juventus, na verdade, da Itália, de Turim.
Logo, o Derby County.
Porque tinha um carioca que trouxia pro Botafogo, foi pra Turim, gostou do Juventus e pegou. Só que o Juventus tinha, na época, ele vestia rosa. E ele queria mudar essa cor. E o inglês comandava o Juventus. E esse inglês era de lá da terra do Robin Hood, onde tinha o Nottingham Forest e o Derby County. E ele pediu para vir em camisa do Nottingham Forest, que ele torcia pro Nottingham Forest. Aí mandaram, viu que não tinha camisa do Nottingham Forest, não tinha como ele mandar a tempo. Aí ele foi lá e falou, vou pegar do Derby County mesmo. Pegou o Derby County e mandou. Aí quando chegou lá, ele falou, meu Deus, mas isso aqui é do meu rival, eu não quero. É, mas o Juventus vai jogar amanhã, e não tem como vir outro jogo de camisa. Aí falou, então pega o Derby County mesmo. E a torcida adorou, e não tinha como ele mudar depois pro vermelho. Acabou ficando o Juventus usando a camisa do Derby County.
Tanto sensacional.
É que o ano passado teve um jogo entre Juventus e Derby County, lembrando esse fato inusitado aí.
Leandro e a mim, é melhor as aulas de camisa de Chico Malta ou a devoção a Richard de
Vitor Birner? Não, Richard Degrasshopper Malca ainda vai nos dar muito aborrecimento, então vou ficar com a opção do Chico Malta.
Você reclamava como contar a história da camisa do Central Ballester.
Não.
Ballester.
Minha despedida vai com um lamento pro presidente Geleia, e para a Prefeitura, Secretaria de Esporte de São José dos Campos, que já quase acabou com o basquetebol no ano passado, trocou de técnico na imposição, complicou todo o basquetebol do São José. Agora é o maior responsável pelo rebaixamento do São José para 3, sem nenhum sinal de força ou de reação desde o começo da competição. O futebol feminino também está na mira dessa prefeitura incompetente.
Campeão da Libertadores, né?
Bicampeão da Libertadores e pode fechar as portas. Ou seja, o esporte joseense está passando por um momento bem complicado. Fica a minha indignação como despedida, Paulo.
Passamos pelo setorista de Toledo, setorista de camisas, o setorista de São José. Agora dá o nosso boa noite para o convidado, Leandro Beguossi. Valeu pela presença aí, dê seu pitaco final.
Bem, a gente falou tanto do Derby County, né? O Derby County teve, se a gente vai continuar com as coisas exóticas, Derby County que teve o maior técnico que nunca dirigiu a seleção inglesa, o Brian Clough, né? Então, com isso, eu me despeço com 5 segundos de silêncio em homenagem a Brian.
Momento Márcio Guedes. Se tivesse mais tempo, eu ia perguntar pro Victor. Brian,
Demi United é um filme imperdível, viu, Juca?
É imperdível.
Sensacional. Estourando o tempo já, fim de titulares. Volta na semana que vem, toda segunda às 8 da noite, ou quando você preferir, em central3.com.br. Até segunda que vem, um abraço.